Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 84 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre nutrição esportiva para atletas 40 a mais. E lógico que esse tema muito me interessa, né? Afinal de contas, eu sou uma atleta amadora 40 a mais. Bom, vamos dizer que eu já sou 45 a mais, né? Bom, gente, quais são as principais preocupações que nós temos que ter quando nós pensamos em atletas master que querem treinar, né? Que querem, na verdade, envelhecer treinando? Quais preocupações dentro do contexto de orientação nutricional nós devemos nos preocupar, né? Quais preocupações que nós devemos, ficou redundante isso, né? Mas nós devemos ter como preocupação nas nossas condutas nutricionais. Bom, a primeira, eu vou falar para vocês aqui 9 itens. A primeira delas são as alterações hormonais que acompanham a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, sim, os nossos hormônios vão despencando. Mas não é o simples fato dos hormônios despencar que você pode ter uma pior na sua performance esportiva, e eu vou explicar um pouquinho para vocês isso mais para frente. O segundo item seria não ter lesões graves, principalmente osteoarticulares. O desgaste da articulação é natural também no processo de envelhecimento, mas é possível que a gente previna muitas das lesões. Claro que existem lesões que são acidentes, né? Mas boa parte das lesões osteoarticulares podem ser prevenidas através de diversas estratégias nutricionais que preservam principalmente a massa muscular. O desgaste articular vem por uma redução da produção de colágeno nessa articulação, uma redução da produção de líquido sinovial, que é associado a um planejamento inadequado de treinamento e, assim como condutas nutricionais também inadequadas, podem levar essas lesões e agravar aí muitos momentos da vida desses atletas, que prejudicam inclusive a sua evolução no processo de envelhecer treinando. O terceiro item seria garantir a saúde intestinal. Sim, a gente tem o envelhecimento do microbioma. E o envelhecimento dessas bactérias, né, desse perfil de bactérias presentes no nosso intestino, tem relação com um fenômeno chamado de resistência anabólica. E eu vou explicar isso para vocês, porque a nossa capacidade de absorver aminoácidos conforme a gente vai envelhecendo vai reduzindo por conta do envelhecimento do microbioma. E a exposição a medicamentos, ao sedentarismo e às dietas junk foods vão, na verdade, aumentando a chance desse acontecimento, né, dessa resistência anabólica, dessa capacidade de absorver aminoácidos que vai comprometer a síntese proteica muscular, que está associada não só ao ganho de massa muscular, mas principalmente nessa fase ao processo de recuperação desse músculo. O quarto item é não adoecer, pois a recuperação ela é muito mais demorada. Sim, a gente também tem o envelhecimento do nosso sistema imunológico. E aí, conforme a gente vai não dando condições desse sistema imunológico lidar com o processo, né, com todo o estresse do ambiente, seja o estresse de treinamento, seja o estresse mental e emocional, e até mesmo, né, o estresse do próprio exercício físico, né, ali na produção de radicais livres, tudo isso vai fazendo com que ocorra janelas de oportunidade para que a gente fique doente, para que a gente tenha infecções oportunistas. E isso vai, claro, comprometendo nossa periodização de treinamento. Então, se você tem gripes recorrentes, resfriados recorrentes, quando você é mais velho, é muito mais difícil da gente conseguir se recuperar. Por isso que dar suporte para o sistema imunológico, suporte nutricional, é muito importante para que a gente não tenha essas infecções, especialmente o trato respiratório superior de forma recorrente, que pode comprometer a nossa saúde e a nossa performance nesse processo de envelhecer treinando. O quinto item é não perder massa muscular, gente. Perca tudo nessa vida, mas não perca seus músculos. E, claro, evite o ganho de gordura, porque gordura é um tecido que não é metabolicamente ativo. E massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. E a massa muscular, além de proteger as suas articulações no processo de envelhecimento, vai ser a responsável também, esse é o tecido responsável pela produção hormonal induzida pelo exercício físico. Quando a gente treina, a gente gera ali danos naquela musculatura que vai gerando respostas de adaptação também no sistema hormonal. E a nossa produção hormonal pode, na verdade, a queda, né, da nossa produção hormonal, ela pode ser desacelerada, e todos os sintomas associados com a queda hormonal também é desacelerado com a nossa massa muscular. Com a massa muscular que a gente consegue chegar ali, né, vamos botar o alvo dos 50 anos. Conforme a gente vai envelhecendo, perder massa muscular é algo também natural, que é a sarcopenia associada ao processo de envelhecimento. Mas a gente consegue desacelerar muito isso, especialmente com o treinamento muscular e com a ingestão proteica adequada, evitando que a resistência anabólica no intestino esteja acontecendo, né? O sexto item seria obedecer uma rotina de treino e sono. Sim, sem rotina de treino a gente não tem performance, né? E quanto mais velho, mais a disciplina é necessária para que a gente consiga, na verdade, interagir o nosso processo de nutrição com o nosso processo de treinamento. Então, essa conexão entre o nosso treino e a nossa dieta, ela é muito importante da nossa capacidade de disciplina. Não dá para a gente treinar no horário, treinar em outro, dormir uma hora, dormir em outra. Não, o corpo gosta de rotina. O corpo gosta de disciplina. Então, ir dormir mais ou menos todos os dias no mesmo horário, acordar todos os dias no mesmo horário, tentar treinar todos os dias, pelo menos no mesmo horário, né? Não digo todos os dias, porque especialmente dentro do CrossFit, a gente tem, por exemplo, treinos que são feitos em momentos diferentes, mas no dia a dia é importante que a gente tenha uma rotina de sono e treino, porque o corpo gosta de disciplina. É o que nós chamamos, dentro do contexto da nutrição, de crononutrição, tá? O sétimo item seria a ingestão alimentar de acordo com o treino. Sim, é muito comum, e não é só nas pessoas mais jovens, mas os indivíduos, conforme vão envelhecendo, eles vão tendo uma redução da ingestão alimentar meio que espontânea, sabe? Nem sei se espontânea, mas assim, meio inconsciente, né? A gente começa a achar, ai, tô comendo muito, não posso engordar, ai, tô comendo demais, ai, tô treinando pouco, ai, tô numa fase que não consigo comer direito. Enfim, a ingestão calórica, ela começa a ficar prejudicada, e associada ao processo de envelhecimento, e na verdade, associado ao volume de treino, isso pode causar o que nós chamamos de deficiência energética associada ao exercício. E claro que isso vai ter um impacto gigantesco na tua saúde. Vai ter um impacto no teu sistema imunológico, vai ter um impacto no teu sistema hormonal, vai ter impacto no teu sistema osteoarticular. Então, a ingestão calórica é a base do treinamento para qualquer idade. E claro que nos indivíduos mais velhos isso se torna ainda mais importante, porque sem energia, nós não temos, sem calorias, né, adequadas, nós não temos ali uma resposta de adaptação adequada com o treinamento. Não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer dietas super calóricas, hipercalóricas, mas ela deve ir de encontro às suas necessidades diárias associadas ao seu treinamento. O oitavo item, fazer exames de rotina, especialmente, né, em indivíduos que têm uma história genética de doenças graves, como câncer, doenças cardiovasculares, indivíduos que têm comprometimento ali da síntese de colesterol, que podem estar envolvidos com dislipidemia. Muitas vezes o atleta, né, master, mesmo ele tendo uma vida muito saudável, ou ter vindo de uma vida muito saudável, ele acaba tendo muitas vezes alguma expressão, né, de possibilidade de desenvolver doenças, independente do estado de saúde que ele tem. É importante fazer o exame de rotina, por exemplo, como colonoscopia, mamografia, ultrassom de mamas, o próprio eletrocardiograma, né, os exames de sangue, são importantes, o ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen, é importante, porque algumas doenças são silenciosas e independem, muitas vezes, do nosso estado atlético. Então, é importante que a gente, genética não é destino, vocês sabem disso, né, mas é importante que a gente faça esse monitoramento da saúde, ainda mais de perto, conforme a gente vai envelhecendo. E por último, performar, né? Acho que essa é a maior preocupação que todos nós atletas master temos. Nós queremos performar. A gente quer dar o melhor de nós, como se a gente tivesse ainda 20 anos, né? Eu aí com 47 acho que posso treinar e posso competir com uma garota de 20, 30 anos. E é lógico que a nossa capacidade de performar não tem limites. Não tem limite de idade, né? Você pode performar com quantos anos você quiser, desde que você consiga, claro, e na minha visão, cumprir esses itens todos que nós colocamos aqui, que vai garantir não só a sua performance, mas vai garantir a sua longevidade, o seu envelhecer com saúde, que está acima de qualquer performance, né? Eu acho que, claro, performar, quando você é um atleta, você quer, mas na minha cabeça, pelo menos para mim, para os meus pacientes, o que eu penso é que a performance, ela é dependente do meu estado de saúde e como eu quero continuar treinando ao longo da minha vida. Eu quero, aos 60 anos, fazer pelo menos boa parte do que eu faço aos 47 anos. Eu quero, aos 70 anos, continuar treinando da mesma maneira que eu treino agora aos 47. Então, essa questão da performance, ela tem que estar dentro de um contexto também de longevidade com saúde. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses itens aqui, para que vocês possam entender como a literatura coloca, né, essa questão desses pontos que são importantes a gente pensar quando o indivíduo que treina quer envelhecer treinando. Bom, o primeiro item que eu falei para vocês, então, as alterações hormonais que acompanham a idade. É natural que nós tenhamos, especialmente os homens, uma queda de testosterona, GH e GF1, insulina, a sensibilidade à insulina ela vai reduzindo, que nós, mulheres, tenhamos uma redução da produção de estradiol, de progesterona, né, que está associada ali a menopausa, a redução de ocitocina, de hidropiandrosterona, que é o hormônio da longevidade celular, um aumento na produção de cortisol associado ao processo de envelhecimento. E essas alterações hormonais são gatilhos importantes para a sarcopenia, para a redução da performance física, para a redução da ativação de células satélites, que são importantes para a reparação muscular e, consequentemente, para a redução de síntese proteica. E, associado a isso, a gente tem um poder de recuperação menor, mais processo inflamatório, mais deposição de gordura e mais proteólise. Então, sim, existe ali uma queda hormonal associada ao processo de envelhecimento, que pode ser combatida com o próprio exercício físico. Eu não digo nem combatida, mas ela pode ser desacelerada. A gente pode, claro, desacelerar essas pausas hormonais que vão acontecendo com o processo de envelhecimento com o próprio exercício físico. E claro que, se necessário, é importante sim a reposição hormonal. Dentro de um contexto do processo de envelhecimento saudável, a reposição de hormônios que estão comprometendo a saúde desse indivíduo, ela é extremamente indicada. Por exemplo, uma mulher na menopausa que tem muitos sintomas como fogacho, secura vaginal, redução da libido, cansaço, redução da performance cognitiva, eu não posso deixar essa mulher dessa maneira. É necessário que ela faça uma reposição hormonal orientada, adequada, para que ela consiga viver, né? Mas o que a gente observa é que as mulheres que chegam na menopausa, mas que treinaram durante a vida, elas têm muito menos sintomas da queda hormonal. Porque parece que o próprio músculo esquelético é capaz de produzir, por exemplo, uma quantidade ainda que mínima de estrogênio, de estradiol, que vai minimizando o impacto que a redução do estradiol ovariano causa nessa mulher. Então, vai reduzindo o impacto nos sintomas que ela vai sentindo com a redução do estradiol ovariano. Então, o músculo esquelético é capaz de produzir esse estradiol e ajudar essa mulher nos processos de recuperação muscular, nos processos de ativação de células satélites, que vai estar associada com a recuperação, de síntese proteica, enfim. Então, o próprio exercício físico também vai estimular, por exemplo, testosterona em homens, né? Consegue estimular GH e GF1, ainda que numa quantidade muito pequena, né? Mas consegue. Então, o próprio exercício físico, existe força, por exemplo, tem uma capacidade de levar ao estímulo na síntese de testosterona, mesmo em indivíduos mais velhos. E, claro, a própria nutrição associada do exercício físico também vai modulando esses hormônios. Entendam que a reposição hormonal nessa idade, né, acima dos 40, 45, 50 anos, ela é extremamente importante e deve ser individualizada. Mas se esse indivíduo chega aos 50 anos já num estado de treinamento adequado, com uma boa composição corporal, com bastante massa muscular, pouca gordura, com um sistema, né, todo o sistema, os sistemas orgânicos em equilíbrio, numa vida em equilíbrio, é certeza que dificilmente essa pessoa, na verdade é muito difícil que essa pessoa tenha os sintomas associados a essa queda hormonal. Então, acho que o que eu sempre coloco, né, especialmente para mulheres, é que cuidar da saúde hormonal ao longo da vida, para que a gente possa minimizar os impactos que a queda hormonal causa no processo de envelhecimento. E como eu falei para vocês, né, o próprio exercício físico vai ajudando a modular esses hormônios, especialmente os hormônios anabólicos, durante esse processo de envelhecimento no indivíduo que treina. Então, os hormônios, o exercício físico, especialmente o exercício de força, tem um impacto na síntese de testosterona, IGF-1, GH, pode melhorar a sensibilidade à insulina, pode aumentar a DHA, alguns estudos falam sobre a modulação do cortisol. Então, sim, o exercício tem um impacto importante nessa modulação hormonal. Então, o simples fato de treinar faz com que esse indivíduo esteja mais protegido da queda hormonal associada ao processo de envelhecimento. E não só estradiol, né, mas como o exercício estimula a esteroidogênese, né, atividade enzimática esteroidogênica dentro do músculo esquelético, a gente tem especialmente em homens, né, cujo hormônio testosterona é o hormônio, na testosterona é o hormônio do homem, né? Então, o homem também consegue produzir dihidropiandrosterona, testosterona, dentro do próprio músculo esquelético. E aumentar, inclusive, a produção de DHT, de dihidrotestosterona, que é o hormônio ativo da testosterona. E com isso, a gente vai minimizando, como eu falei pra vocês, os impactos da redução hormonal que acontece com a idade. Então, ter um músculo metabolicamente ativo, né? Não é só ter mais massa muscular, tá, gente? É ter um músculo metabolicamente ativo, vai prevenindo dessas quedas hormonais que acontecem ao longo desse processo de envelhecimento. Bom, outra questão que eu falei importante para vocês é que a gente não deve perder massa muscular, né? E evitar, claro, o ganho de gordura corporal. É muito importante que a gente consiga ter um treinamento que estimule ali o ganho de massa muscular, né? Evitando o ganho de gordura, mas também uma nutrição que garanta, junto com o treino, a redução na perda de potência, na perda de força, que previna a resistência anabólica, que nos deixe mais tolerante ao exercício, reduzindo a fadiga. Então, o exercício por si só já é capaz de fazer isso, né? É a prevenção da sarcopenia associada ao processo de envelhecimento. Mas existem estratégias nutricionais muito importantes para isso. Primeiro, garantir a ingestão proteica adequada ao longo da vida. Os estudos colocam que atletas masters precisam aproximadamente de 0,5 a 0,6 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Então, é muito importante que a gente se atenha a essa quantidade de proteína diária. E essas refeições devem ser espaçadas de 3 a 4 horas. Então, a nossa necessidade de proteína é um pouco maior do que o indivíduo mais jovem. Justamente para prevenir, né, a resistência. Justamente por conta da resistência anabólica que pode acontecer. Justamente porque o nosso processo de reparação muscular ele vai ficando desacelerado, para minimizar também o impacto dos hormônios. Então, é importante que a gente tenha essa ingestão de 0,5 a 0,6 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, tá? Num espaçamento de 3 a 4 horas. Importante a gente ter pelo menos 3 gramas de leucina por refeição, que é o hormônio, que é aminoácido-chave para estímulo de síntese proteica. Existe a indicação do consumo de creatina por inúmeros motivos, né? Não é só pela criação da massa muscular, mas a creatina tem um impacto importante na prevenção da perda de massa muscular associada ao processo de envelhecimento e, quando associada ao treinamento, pode até estimular a hipertrofia muscular em indivíduos mais velhos. Então, sim, creatina deve fazer parte do seu dia a dia. Estudos com indivíduos mais velhos mostram que a ingestão de ômega 3 em indivíduos que muitas vezes não têm uma ingestão proteica adequada, porque também a ingestão de proteína não é algo fácil da gente adequar num indivíduo que treina, né? Se a gente fizer uma continha muito rápida aqui, né? Vamos pegar uma mulher que pesa 65 quilos. Se a gente for falar que ela vai fazer 4 refeições proteicas a 0,6, se a gente fizer 0,6 vezes 65 quilos, a gente está falando de 40 gramas de proteína por refeição, 39 gramas. Né, 0,6 vezes 65 quilos, nós estamos falando de 39 gramas de proteína por refeição. É muita proteína, gente. E proteína não é o alimento, né? Não é, ó, 100 gramas de carne vermelha tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, a gente está falando ali um pouco mais de 100 gramas de carne vermelha por refeição. Claro que ela não vai comer carne em 12 refeições, né, gente? Mas para você ter uma ideia. Então, não é uma quantidade fácil, especialmente para a mulher, consumir 40 gramas de proteína, né? Se a gente pensar em ovo, por exemplo, a gente está falando ali de quase 6 ovos para ela conseguir ter 40 gramas de proteína. É claro que isso vai dentro da alquimia da nutrição. O nosso trabalho, né, em organizar todas essas combinações proteicas para que a gente consiga atingir a ingestão de proteína por refeição. Mas entendam que algumas vezes esse paciente não consegue consumir essa quantidade de proteína por refeição. E os estudos mostram que o ômega 3, 3 gramas ao dia, pode ser interessante para esses indivíduos mais velhos que têm um pouco mais de dificuldade de atender à ingestão proteica diária. É claro que nós estamos falando ali da combinação de DHA mais EPA. Então, a combinação dos dois tipos de ômega 3 conseguem, né, o consumo de 3 gramas ao dia, conseguem também levar a um estímulo de síntese proteica, ativar fatores de regulação miogênica que aceleram o processo de recuperação muscular. A ideia é sempre a gente trabalhar com o food first approach, né? Então, a gente sempre trabalhar primeiro com os alimentos. E depois, claro, ir associando esses suplementos e, para mim, massa muscular, ômega 3 e creatina nessa fase da vida são fundamentais se a gente pensar nessa prevenção da perda de massa muscular associada ao exercício físico. Desculpa, associada ao envelhecimento. Lembrando que o exercício é o top, né? É o rei do negócio. E a nutrição é a rainha, né? Então, é o exercício de força, é o exercício resistido, na verdade, que vai dar o estímulo para esse músculo estar ativo, né? Para esse músculo estar... para que esse músculo consiga não só estar funcional, mas que eu tenha uma quantidade de massa muscular adequada. E o sendo o treino rei, a nutrição é a rainha para que vai potencializar essas respostas de adaptação do exercício, tá? Garantir a saúde intestinal, como eu falei para vocês, né? Reduzindo as chances de distúrbios gastrointestinais, a disbiose, as alterações que estão associadas com o intestino e o exercício, né? Então, o exercício de endurance, por exemplo, que gera várias alterações intestinais que prejudicam ali, inclusive, o consumo de carboidratos durante o exercício. É importante a gente fazer essa modulação do intestino nesses atletas masters, porque quando a gente modula esse intestino, a gente está também prevenindo a resistência anabólica, que vai acontecer com a idade, por conta da redução do microbioma, por conta do envelhecimento desse microbioma, da disbiose associada ao envelhecimento desse microbioma, que faz com que a gente tenha uma redução da diversidade de bactérias, que faz com que a gente tenha principalmente uma redução da produção do ácido graxo de cadeia curta, que são sinalizadores periféricos muito importantes. A gente já falou isso aqui no episódio de conexão intestino-músculo, né? Então é importante a gente prevenir, né, essa resistência anabólica à ingestão proteica. E como a gente faz isso? Aumentando a ingestão de fibras, né? Porque as fibras são pré-bióticas, né? Essas fibras vão favorecer o crescimento de bactérias no intestino, vai melhorar essa biodiversidade de bactérias, prevenindo então essa resistência anabólica associada ao consumo de proteína. E além do maior ingestão de fibras da dieta, a gente tem que pensar nos compostos bioativos bifidogênicos, como os compostos de frutas vermelhas, como os compostos como própolis, que tem um efeito super bifidogênico, como a curcumina, que tem um efeito antimicrobiano, como os próprios vegetais e frutas em geral, cujos compostos bioativos, além das fibras presentes nesses alimentos, esses compostos bioativos têm uma característica bifidogênica muito interessante. Cacau é muito bifidogênico. Então, esses alimentos vão dando a capacidade desse intestino em produzir os ácidos graxos de cadeia curta. E é claro que fazer também uma diversidade no uso dessas proteínas no dia. Eu posso, claro, usar as proteínas, a gente deve usar as proteínas dos alimentos, né? Mas elas podem ser proteínas vegetais, elas podem ser proteínas de colágeno, elas podem ser também suplementadas na forma de proteínas de whey ou de proteínas, extratos vegetais ou próprio colágeno, né? Então, é importante a gente pensar numa dieta que garanta uma diversidade de compostos bifidogênicos presentes nas vegetais, nas frutas em geral, né, nas hortaliças, dar uma quantidade de proteínas variadas ali, diversos tipos, para que a gente consiga favorecer o crescimento do ácido graxo de cadeia curta e favorecer a absorção de aminoácidos, que são importantes para a síntese proteica muscular e reparação desse músculo. Um outro item importante que eu falei para vocês é o suporte imunológico, para que a gente não adoeça com facilidade e tenha prejuízos no processo de recuperação. Então, o envelhecimento imunológico, ele acontece, né? É fatal. Isso pode levar a um estado que nós chamamos de inflammation, que é um processo de inflamação, e aumentar o nosso risco de infecções de trato respiratório superior, as famosas URTs, né? Então, o consumo de carboidrato da dieta é extremamente importante para dar suporte para o sistema imunológico, já que as células imunológicas se nutrem especialmente de carboidrato. Lógico, pensar em suplementações imunomoduladoras é extremamente importante também, como a vitamina D, o zinco, o próprio probiótico, né? E aí a gente tem inúmeros nutrientes imunomoduladores, desde a vitamina C, as vitaminas do complexo B, o próprio ômega 3, né? Os polifenóis, caroteroides da dieta, as beta-glucanas presentes na aveia, por exemplo. Os nutrientes, como eu falei, vitamina D, zinco, manganês, cobre, selênio, que são cofatores enzimáticos das enzimas antioxidantes que têm relação com o suporte para o nosso sistema imunológico. E, sem sombra de dúvida, o próprio exercício físico, né? O exercício físico constante, moderado e frequente, ele também tem um impacto importante em reforçar o nosso sistema de defesa imunológico. Então, é importante que a gente entender que o próprio exercício também é capaz de fazer isso, né? E uma outra questão, que só falando aqui do sistema imunológico, né, que são os probióticos, lembrando que probiótico não é como é que fala? Mágica, né, gente? A gente sai dando probiótico para todo mundo e melhora tudo. Não. É importante a gente entender que dar probiótico para um indivíduo que está com um microbioma extremamente em desequilíbrio também não é interessante. Eu gosto de usar probiótico para esses atletas quando vão viajar, quando vão para algumas competições fora do país, então, que ajuda a gente nessa modulação do equilíbrio da microbiota. Mas é importante pensar em todo o outro contexto da dieta que eu estou falando aqui para vocês, além dos compostos nutricionais que a gente pode estar suplementando. Não é só probiótico que faz, né? A mandorinha não faz verão. Então, eu preciso juntar tudo isso para que o suporte imunológico, de fato, seja eficiente, tá? não ter lesões graves, eu falei para vocês, prevenir a perda de massa óssea. Então, por exemplo, um exame importante é a densitometria óssea ao longo do processo de envelhecimento, para a gente ver como que está a perda óssea desse paciente também. Garanto para vocês que se ele é atleta, dificilmente ele tem uma perda óssea, né? Ele tem muito menos risco de fratura, ele tem muito menos risco de osteoartrite, né? O sedentarismo é a principal causa de osteopenia, osteoporose, fraturas e osteoartrite. É claro que o desgaste articular que acontece com o processo de envelhecimento, mais a sobrecarga de treinamento, pode sim trazer alguns sintomas de dores articulares, mas a massa muscular, ela vai prevenir essas dores vão ser muito menos intensas do que num indivíduo que é sedentário, né? Então, se a gente comparar um indivíduo sedentário com um indivíduo que treina, ambos podem ter o mesmo desgaste articular, só que o indivíduo que treina, que tem uma boa massa muscular, tem muito menos sintomas de dores, edemas, lesões do que um indivíduo sedentário, né? Do indivíduo que não treina, tá? Bom, a ingestão calórica do dia é importantíssima para a gente prevenir essas lesões, né, e dar suporte para as articulações e para a carga de treinamento. A gente pode pensar na suplementação de cálcio, vitamina D, magnésio, em indivíduos que são mais propensos a essas desordens osteoarticulares. E trabalhar também, como alguns estudos falam, dos produtos lácteos fermentados, que podem ajudar também a modular essa microbiota e melhorar a absorção desses micronutrientes, né? Tem vários estudos mostrando isso, que a microbiota intestinal interage ali de alguma maneira com a absorção de micronutrientes que favorecem ali todo o nosso organismo, né, o equilíbrio sistêmico do nosso organismo. Tem muitos estudos mostrando essa relação com a absorção de cálcio, né, principalmente, melhorando a ativação de osteoblastos, na síntese, na densidade mineral óssea. Então, sim, existe uma conexão intestino-osso bem importante, que é interessante a gente pensar nesse paciente também, tá? Bom, dessa maneira, né, uma outra questão importante também nas lesões osteoarticulares, que eu não posso já te falar, né, especialmente naqueles pacientes mais sintomáticos, é a gente trabalhar com alguns nutrientes, né, alguns ativos nutricionais, como, por exemplo, o ácido hialurônico, o metilsulfano metano, o colágeno tipo 2, a cúrcuma, o gengibre. Esses compostos já são sabiamente muito eficientes para minimizar e até mesmo prevenir, né, essas dores articulares, essas lesões osteoarticulares que podem acontecer no processo de envelhecimento associado à sobrecarga de treinamento. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses compostos também, até numa maneira de prevenção, de dar condições, né, de dar um colágeno tipo 2 que é mais anti-inflamatório, dar condições dessa articulação se recuperar mais rápido de uma sessão de treinamento, dar o ácido hialurônico para melhorar essa hidratação articular e minimizar a redução do líquido sinovial que acompanha o processo de envelhecimento. O metilsulfano metano, que é um composto extremamente antioxidante, então pode ajudar nesse processo de recuperação também. Então, sim, essas terapias alternativas e complementares, né, para a reparação da cartilagem articular é muito interessante quando a gente pensa no contexto do esporte, tá? Bom, um outro item importante, né, que eu falei para vocês é obedecer a rotina de sono e de treino, né? A perda de sono de forma aguda vai alterar nosso metabolismo, tem um impacto importante no nosso sistema de alerta, reduz o nosso humor, deixa a gente muito mal-humorado, aumenta a nossa percepção de esforço e isso, claro, tem um impacto importante na nossa performance esportiva física, né, nossa performance física. A perda de sono crônica, os estudos já mostram que o processo de recuperação fica muito mais prejudicado, a gente pode ter muito mais danos musculares e articulares, isso pode levar a uma redução também da produção de óxido nítrico, contribuindo para uma menor ativação, né? Uma menor capacidade de vasodilatação durante o exercício. Então, existem vários fatores com que a redução do sono pode estar associada. Mas eu acho que talvez a perda de sono, o que ela mais impacta na vida do atleta master é justamente na questão da recuperação e justamente na questão do humor, né? A gente fica muito mal-humorado quando dorme mal, treina muito, dorme mal, né? A nossa percepção de esforço aumenta muito e, consequentemente, a recuperação fica muito prejudicada. Então, é importante que a gente, sim, tenha uma rotina de sono o melhor possível. Claro, higiene do sono, né? Mas a gente falar de um monte de ativos nutricionais para o sono, a pessoa tomar 10 mg de melatonina e achar que vai dormir direito, porque não vai, né? Então, é importante a gente ter uma higiene, tendo um horário relativamente regular para se deitar e para se despertar, evitando essas flutuações excessivas durante os finais de semana e nas férias. Eu sempre falo que uma hora mais, uma hora menos, tudo bem, mas tentar manter um ritmo ali, né, de horário para ir dormir e acordar. O local de dormir deve ser silencioso, o mais escuro possível, com a temperatura agradável. Não Não é recomendada a realização de exercícios extenuantes imediatamente antes de deitar. Não consumir bebida alcoólica no período noturno e imediatamente antes de deitar. E muitas pessoas acabam bebendo para dormir, né? Infelizmente. Não consumir bebidas que contenham estimulantes, estimulantes simpáticos, né? Do sistema nervoso adrenérgico, que estimula ali, a produção de catecolaminas, como cafeína, né? Que tem cafeína. Então, chá preto, café, refrigerante à base de cola, né? Evitar o uso de tabaco, lógico, pelo amor de Deus, né, atleta, espero que não esteja fumando. Não ouvir música, ver programas de TV, assistir filmes, ou realizar leituras excitantes próximo ao horário de dormir, não fazer refeições junk foods no horário perto da hora de deitar, e não se expor à luminosidade excessiva próximo da hora de deitar, porque o escuro é que faz com que a gente tenha ativação da glândula pineal para a produção de melatonina, né? Então é importante que a gente tenha uma boa ingestão de carboidrato antes de dormir, que a gente tenha uma boa ingestão de proteína também antes de dormir, porque os aminoácidos que vêm das proteínas são importantes para a síntese desses neurotransmissores do sono, né? A gente pode trabalhar, assim, com alguns nutrientes, como, por exemplo, a gente pode trabalhar com melatonina, se achar isso necessário para o paciente, mas eu sou totalmente contra essas superdoses. Eu acho que a gente pode trabalhar com doses muito menores junto com a higiene do sono. Então, a gente pode trabalhar com doses de 1 grama ao dia, que já se mostra suficiente para melhorar o início do sono. A gente tem que avaliar as deficiências nutricionais associadas aos micronutrientes, cofatores desses neurotransmissores, como ferro, zinco, manganês, magnésio, né? Vitaminas do complexo B. Então, as boas práticas de higiene do sono associadas a essas questões nutricionais podem sim ajudar o atleta. Tem 2 alimentos muito interessantes que eu gosto de trabalhar, que os estudos mostram, 2 ou 3, que os estudos mostram resultados muito interessantes, que é o kiwi. 2 kiwis antes de dormir é interessante. A gente tem uma limitação quando na época de kiwi, né? E quando ele tá muito caro no mercado. As cerejas vermelhas, né? As cerejas vermelhas azedas, as tart cherries, elas também são muito ricas em fitomelatonina, também tem um impacto interessante no sono, mas também a gente sofre a limitação da sazonalidade, né? E do preço também, muitas vezes. E um outro alimento é o café descafeinado, né? Parece que o ácido clorogênico também tem um impacto interessante ali na modulação do sono. Mas, de novo, né, gente, não é atribuir a um alimento, né, essa capacidade de você dormir bem. É o conjunto de coisas que você faz durante o dia, desde os alimentos que você escolhe para consumir antes de dormir, até todas essas práticas de higiene, né, do sono, somada à sua rotina de vida, que vai fazer com que você durma bem, tá? Bom, a outra questão importante que eu falei para vocês também, esse episódio vai ficar um pouquinho maior, gente, me aguenta aí, que é a ingestão alimentar de acordo com o treino, né? Então, ter uma ingestão calórica adequada, de preferência. A gente tem ali, né, as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, de manter acima de 40 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia, mas não é fácil isso na prática. A gente colocar na dieta de um atleta master 40 calorias por quilo de massa livre de gordura por dia, não é fácil, né? Eu gosto de ficar ali entre os 30, 40, que eu acho que é legal, o atleta consegue comer bem, e claro, tem que avaliar o gasto energético desse atleta, né? De qualquer maneira, o desequilíbrio na disponibilidade energética gera disrupção do sistema hormonal, metabólico, gera disrupção funcional e pode levar até transtornos alimentares, que vai levando a uma redução da performance esportiva. Então, tem que tomar muito cuidado com as dietas restritivas, especialmente as dietas da moda, esses jejuns intermitentes da moda, né? Porque isso pode prejudicar demais o desempenho esportivo do atleta, especialmente naquelas atletas que são dependentes de categoria de peso, né? As atletas que necessitam de perda ponderal para competir. Então, a baixa disponibilidade energética força o corpo a disparar gatilhos que afetam processos vitais do organismo, levando a alterações de saúde e, consequentemente, queda da performance esportiva. Então, cuidado com as restrições energéticas extremamente severas que são feitas. Lembrando que a gente tem vários pontos de atenção que são indicadores secundários dentro de uma anamnese. Quando a gente, profissional de saúde, está atendendo um paciente master, atleta, é importante a gente avaliar se ele não está em restrição energética, né? Muitas vezes sem perceber. Se ele não está constantemente preocupado em ficar magro, observar as questões relacionadas às fraturas, né? Fazer um exame de densitometria óssea, avaliar ali a questão da osteoporose, da osteopenia, avaliar os rendimentos de treino muito inconstantes, sabe aqueles atletas que ficam up and down, isso está muito associado à redução da disponibilidade energética da dieta, altos níveis de fadiga, então, ou dorme muito, ou não consegue dormir por muita ansiedade, né? Cansaço extremo, sem recuperação. Aqueles atletas que não conseguem completar o treino, não se preocupam com a performance em competição, a baixa de libido, baixos níveis hormonais que estão associados não só ao processo de envelhecimento, mas também à restrição energética, como sim, a redução dos hormônios sexuais, a redução dos hormônios tiroidianos, alterações de hemograma. Então, tudo isso são indicadores secundários de que esse paciente está em déficit energético. Então, uma boa anamnese é muito importante para a gente identificar esses sinais e sintomas que podem sim prejudicar de forma muito importante a performance desse atleta, tá? E, por último, como eu falei para vocês, os exames de rotina, né? E aí a gente entende que cuidando de todos esses itens, esse atleta consegue performar. Então, para a gente terminar, queria colocar para vocês o seguinte. Primeira coisa que a gente pensa num atleta master: avaliar a disponibilidade energética e hidratação desse atleta, né? Cuidar dos pontos, dar macronutrientes e micronutrientes que cuidem dos pontos de atenção que a gente colocou aqui para vocês, como, por exemplo, o sistema imunológico, nutrientes para síntese proteica, nutrientes para o intestino para evitar a resistência anabólica, suporte imunológico, suporte particular. Então, pensar nesses macro e micronutrientes como suporte para os sistemas orgânicos. Adequar os pré, os intras e os pós-treinos desse atleta de forma muito cuidadosa, para que ele consiga ter energia para tolerar as sessões de treinamento e para que ele consiga ter energia e também nutrientes para a recuperação. Para o atleta master, a chave é a recuperação. Quanto mais rápido ele se recupera de uma sessão de treinamento, e essa recuperação não é só nutricional, é a recuperação física, é a recuperação associada ao sono, mais pronto ele está para a próxima sessão de treinamento, menos risco de lesão esse paciente tem. Avaliar sempre as intensidades e a duração de treino, o tipo de exercício que ele faz, fazer o monitoramento dos hormônios endógenos, se necessário, encaminhar para a reposição de hormônios exógenos, avaliar os diversos outros efeitos, né, que a gente pode ter com a idade, e sim, sempre individualizar. Não existe um protocolo para nenhum paciente, né? E não é diferente para um atleta master, né? Para um atleta 40 a mais. A individualização, olhar para a rotina desse atleta é muito importante. Muitos atletas masters amadores não são só atletas, fazem outras coisas da vida, né? Trabalham, têm família, muitas vezes filho em idade escolar, e quer performar. Então, olhar para esses detalhes da vida, do dia a dia, da rotina desse atleta e organizar de uma maneira que seja possível dele fazer é extremamente importante, tá bom? Gente, olha só, eu espero que de fato esse episódio ajude vocês nas orientações, nas condutas nutricionais dos seus atletas 40 a mais, que ajudam na performance desses atletas masters, porque sim, a população vai sim cada vez mais envelhecer performando, graças a Deus. A minha geração já é uma geração que está chegando aos 50 anos, muito mais ativa do que a geração da minha mãe, por exemplo, né? E a geração dos meus filhos, imagino, eu espero que cheguem ainda mais ativos, né? Mais cedo, de preferência. Então, eu espero que, de fato, esse podcast tenha ajudado vocês. Não esqueçam de compartilhar o podcast com quem vocês acham que pode contribuir, essa informação pode ajudar, pode contribuir. Entrem no site andreanaves.com.br e vejam lá todas as informações de nutrição que a gente tem, os meus eventos, a gente tem o blog no site. A gente tem agora, né, o congresso nos dias 21 e 22 de junho de 2024 aqui em São Paulo. Então, eu espero todos vocês lá para compartilhar com a gente conteúdo em nutrição esportiva, para viver de nutrição esportiva com a gente, que é o que eu realmente tenho aí como missão, né, e o que eu amo fazer no meu dia a dia. Então, muito, muito obrigada. Não esqueça de escutar o podcast, de fazer um print que está escutando, treinando, viajando, lavando roupa, cozinhando, cuidando dos filhos, indo para o trabalho. Faça um print que está escutando Nutrição Narrada, posta no Instagram e me marca, que eu faço questão de repostar. Tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo podcast.